700 mil, com mais alguns débitos.
Eu pego e falo pra você, Marcos Flávio tem um dinheiro. Eu vou ter que falar pro Reinaldo, que é o Vitória.
Não valor, só que houve uma
ele
proposta.
Ele tem que comprar.
Pronto, aí eu tenho que
comprar. Mas é que tá, mas o pensamento do Vitória não é de
quem é comprar. Jogador, é.
Não, não, não vai mudar.
Não é agora.
É fazer dinheiro depois, não, inclusive. Não,
mas não o Vitória mudar. Tem um passivo a curto prazo, Marcos, de 280 milhões de reais.
Mas eu sei, o Corinthians tem um passivo de 1 bilhão e contrata todo mundo. É. O Vitória acabou de ganhar um jogador em relação à competitividade com o Corinthians, porque ele pagou 700 mil.
E o Corinthians não quis.
E o Corinthians não pagou. O Vitória manteve na temporada 2025 e na temporada 2026 Lucas Arcanjo, porque o que que aconteceu? O Vitória, para todas as negociações, o pessoal pede garantia de pagamento.
Sim.
Quando o Vitória pediu ao Fluminense, o Fluminense não deu a garantia de pagamento. Então a negociação que estava praticamente fechada com o Lucas Arcanjo, ela não acontece por conta disso. Então assim, a gente tem que também entender que essa movimentação do Vitória tá pagando em dia. Isso gera fluxo até para você ir ali no banco. Mesmo que você vá pedir um empréstimo, se você tá com tudo em dia, isso facilita.
Facilita. Mas tudo isso é o mercado, né? O Vitória teve pra contratar o David do Vasco. Você lembra? Não veio por quê?
O David não queria vir pro Vitória.
Salário alto.
Mas é isso, eu ia perguntar também. A vontade do jogador,
Pedro Raul,
ela pode pesar, e aí eu digo não só positivamente, porque você vai me dizer que ele tá negociando é porque o cara quer, e nem tô dizendo que ele não quer. Mas vamos dizer assim, se o atleta dissesse, olha, chegou uma proposta do São Paulo, São Paulo é meu time do coração, é um exemplo só, tá, torcedor? Isso pode pesar se ele disser assim, ó, Vitória, olha, agradeço muito a Vitória, sou grato, mas o São Paulo é meu time do coração, eu quero ir embora. Isso pode pesar ou o contrato tá amarrado e nem isso pode fazer o atleta
sair? Não, isso aí pode, né, Fábio? Exatamente, a vontade do jogador às vezes também prevalece, mas o que é que o clube chega pro jogador, pro empresário, conversa? Ó, velho, vamos acertar aqui, você vai pro São Paulo.
Vamos ganhar nós dois?
Eu pago
aqui 1 milhão de euros.
Pronto.
Adivinha. E aí o cara vira aqui e aí o São Paulo faz a proposta de 7 milhões e diz assim, ó, metade.
Pronto, perfeito.
E
você ganha lá, eu ganho aqui.
Eu paguei 1 milhão de euros e ganhei 3,5 milhões.
Pronto.
Ganhei 2,5 milhões de euros.
Eu de ágio.
Uma conta de padeiro bem aleatória.
Aleatória, vamos de pão, né?
E o São Paulo vai pagar, o jogador que ele ia pagar 5 milhões, vai pagar 3 milhões, pronto, acabou.
É, mas em benefício do René,
é os números dele também, tá falando.
Você
tá perguntando se vale a pena, não, e tal. Não, os números dele apenas... é atrativo pro mercado.
Não, veja, eu tô apenas colocando um angu nesse caroço aí, porque... É, são debates que são pertinentes. Obviamente que o René deu livre guarda e no segundo semestre não renda tanto assim. Por exemplo, o Alejandro no Vitória rendeu no segundo semestre e não rendeu no primeiro. São coisas do futebol.
No primeiro ele teve um problema pessoal, foi, tá? Com a filha dele.
Mas não, tô falando futebol,
não, ainda, eu sei,
né? Apenas no futebol. Mas a questão toda é que o René no jogo, viu, Marquinhos? O René no jogo contra o ABC, no final do jogo, deu uma entrevista bacana e ele falou que queria continuar no Vitória.
E Fábio Mota estava atrás da
feliz,
gente.
Ele dando entrevista, ele tava com feliz. Isso é uma boa declaração, mostra que o ambiente tá saudável, tá afável, né? O René chegou cheio de desconfiança. Eu, por exemplo, falei que era uma aposta no escuro de Fábio Mota, não traria o René, também não traria o Zé Vitor, né? O Fábio bancou e trouxe, porque já é um jogador da Série D, mas o René falou aqui, deu entrevista dizendo que estava feliz. Então isso mostra que existe pelo menos uma tendência do jogador em estar figurando com a camisa do Vitória. Isso já conta muito em favor da sua ambiência no clube, com a torcida e também para o Fábio Mota chegar lá e bancar.
Sobre o Alejandro Amaral, só para a gente encerrar essa discussão, é porque você outro dia me perguntou, né? Alejandro Amaral tem times interessados. Tem, mas é aquele mesmo negócio. O presidente do Cruzeiro deu uma declaração, eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar a situação dele com o Vitória. Por quê? Porque tem valor fixado, 300 mil dólares, barato, né? 1,5 milhão de reais mais ou menos. E pronto, o jogador fica no Vitória, mas também já tem bases salariais acertadas, e assim como o René, que também já tem bases salariais acertadas. Zé Vitor ainda é mais fácil, 500 mil dólares, 2 milhões e meio de reais o Zé Vitor.
Bom, vamos lá, 99654-2750.
Opa, Zé Vitor ainda é mais fácil, 500 mil dólares, 2 milhões e meio de reais o Zé Vitor.
Bom, vamos lá, 99654-2750. Cadê, rapaz? O que foi isso aí? Com
boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí da equipe. Pai Fábio Gomes, João Paulo, esse é uma gola, rapaz. O Remy tomou 4 gols, agora tomou 3. Cara, sábado ele deu devagar também, né? Sábado, será que é ele? lá pro gol? Misericórdia. Não sei se vai ganhar sábado, não. Sei não, tomara que ganhe. Tô levando fé com o Bahia, não. Ontem, hoje, se a gente vier aí, vai ser isso aí mesmo. Tem que falar já, Chapada Vermelho. Um abraço.
Marcos Valença, quem vai ser o goleiro do Bahia sábado, hein, Marcos Valença? Não me diga que é João Paulo. Ó, eu sendo torcedor do Bahia, se eu fosse, ia vai a João Paulo o jogo todo, meu irmão. Que nada, não tem não, bota o menino da base, pô. Cadê o tal o Jampa ainda, é goleiro do Bahia?
É goleiro do Bahia. É goleiro do Sub-20. É, Sub-20 do Bahia. É... Teve uma sessão meteórica, mas assim, eu acho que o compasso de espera do Jampa, ele é inferior, por exemplo, ao que aconteceu com o Del, o que aconteceu com o Juan Pablo, o que aconteceu com o Furquim. Por quê? O Jampa, eu acompanho o Jampa desde a Copa 2 de Julho, Sub-15. Jampa, Del e Juan Pablo. Sempre esse trio sendo convocado. E o Jampa hoje, ele não consegue. Ele passou a ser titular do Sub-20 há pouco tempo. Então, assim, eu não colocaria. É porque é um jogador que defende a seleção de base da seleção brasileira, é, acaba chamando mais atenção. Mas eu não vejo outra opção a não ser o João Paulo ser o goleiro pro jogo de sábado. Eu acho que seria uma maneira até de poupar o garoto da base. Porque você botar um garoto da base que nunca jogou profissionalmente pra poder entrar num jogo desse, que a atmosfera já é totalmente contrária e que você não pode errar nada, eu acho que é comprometer um ativo do clube. O João Paulo, inclusive, pode ser a última partida dele com a camisa do Bahia.
É provável que seja.
Então, assim, tudo isso vai pra campo. E o João Paulo também, assim, aí o torcedor vai dizer, é a última partida dele, então ele vai querer entregar? Eu não vejo desse jeito, é profissional. E outra coisa, ele vai voltar pro Santos, né? Será que ele tem interesse de ter uma negociação para outra equipe? Para isso ele vai ter que mostrar serviço. Para mostrar serviço ele vai ter 90 minutos. O Rogério deu contemporizada dizendo que quando, obviamente que isso acontece, mas não é o fator primordial, nem o principal da falha do João Paulo do jogo de ontem, mas quando o João Paulo começar como titular, ele acredita que o desempenho seja muito melhor do que ele entrando durante a partida. Mas aí é uma outra questão e a gente vai ter que aguardar pro sábado. Eu não vejo outra questão, outra solução pro Rogério Ceni a não ser a utilização do João Paulo no jogo de sábado.
E aí, Flávio Lordelo?
Rapaz, que sinuca de bico desgraçada que você me colocou. Mas é o que eu posso dizer para você, que nesse momento o goleiro do Bahia, o ex-goleiro Alex Guimarães, deve estar dizendo assim, graças a Deus esqueceram meu nome.
É o parente de Jorge Santana, né?
Você lembra?
Lembro.
Alex Guimarães foi goleiro do Bahia naquela Série B no ano 2000.
Ele era o que? Genro de Joel, é?
Eu acho que ele é Genro.
Era Genro de Jorge Santana.
2000 ou 99, não lembro. Aquele jogo fatídico com Santa Cruz, o Lima Sergipano até hoje não sabe como é que a bola foi gol. Porque ele tava correndo para o ataque, quando viu, tava todo mundo comemorando o gol do Santa Cruz. E ele, no final da partida, disse que culpa foi dele mesmo. Então, eu acho que o Alex Guimarães está agora se refastelando, digamos assim, porque ele achou um competidor, pelo menos na opinião do torcedor tricolor, a altura que é o João Paulo. João Paulo, que na minha opinião, assim como a de Valença, Fábio Gomes, deve ser o goleiro do Bahia contra o Botafogo, e não tem outra opção, né? A opção que o Bahia vai ter no banco de reserva, salvo engano, é o Fábio, que está como goleiro reserva do Bahia. O Jampa, como o Marquinhos trouxe aí, ele é um goleiro de seleção brasileira, mas quem acompanha um pouco o futebol de base sabe que o Jampa andou falhando nas convocações da Seleção Brasileira no Sub-17, no Sul-Americano, ele falhou bastante também, e isso compromete um pouco a confiança, né? A gente sabe que o goleiro é formado da base, né? De berço, digamos assim, e o Jampa não tem, na minha opinião, condição de assumir a posição número 1 do Bahia. Tem o Fábio e tem o Arthur, são dois goleiros do Bahia da base que deverão performar ali no banco, ou um ou outro, porque o Fábio está um pouco à frente aí do Arthur, mas o Rogério Ceni pode escolher um ou outro, e o João Paulo deve ir para o jogo contra o Botafogo, que tem uma das piores defesas do campeonato, mas tem também um ataque muito poderoso. O Botafogo de futebol e regata está passando por uma fase de ruína administrativa, mas isso não está se refletindo no campo, pelo menos por enquanto.
Inclusive tem uma possibilidade de muito jogador sair de uma debandada geral no Botafogo.
Existe,
né?
uma queima de estoque no Botafogo prevista.
Uma crise financeira,
diria. Sem precedentes, o Botafogo deve 3 bilhões de reais. Essa foi a última informação trazida pelo Conselho Fiscal do Botafogo.
E ao contrário do Corinthians, que deve 2, o poder de arrecadação do Corinthians é muito maior do que o do Botafogo. Infinitamente
superior. O ativo do Corinthians, que é totalmente intangível, que é só torcedor, coloca dinheiro ali, realmente. O Corinthians, viu, Marquinhos, coloca 40 mil pessoas na Arena Itaquera todo jogo. Então, não é isso que a gente observa, inclusive, no estádio Nilton Santos, que é do Botafogo. Mas o João Paulo, como você falou, Fábio, deve ir pro jogo. É, só discordo de um ponto que você trouxe aí, que é a vaia, né? A vaia, ela é nociva ao extremo. E aí, obviamente, o torcedor precisa pensar primeiro no clube. Qual é o pensamento primeiro no clube? É que o Bahia possa fazer um bom jogo e ganhar o jogo de qualquer maneira. O Bahia precisa ganhar o jogo do Botafogo. De 1-0, de 8-7, não importa. Mas precisa ganhar o jogo. E para isso, vai precisar que o torcedor do Bahia se concentre e faça a sua parte. E depois, ou antes, faça o seu protesto. E eu queria só destacar aqui que eu discordo, respeito, mas discordo totalmente dessa política de público zero, porque o jogador joga no conforto no público zero. Jogar constrangido com 40 mil pessoas, obviamente que é muito mais pesado. Então, eu respeito mais uma vez, e aos torcedores que não vão à Fonte Nova, obviamente que respeitem aqueles que vão. Acho que o torcedor do Bahia precisa se fazer presente, até porque nos momentos de crise, o Bahia se teve como contar, contou com o seu torcedor.
Vamos lá, 996542750, bota o torcedor pra falar com a gente.
Boa noite, galera, boa noite a todos aí da bancada. Vem cá, rapaz, vocês têm alguma informação se o Bahia já renovou o contrato com esse tal desse goleiro João Paulo aí, rapaz? Se o contrato dele vai até mês de junho, rapaz. Com esse cara no gol agora, meu irmão. Estamos lenhados agora com esse cara no gol, viu? Esse cara não vai se esforçar muito, porque o contrato dele tá chegando no final, né? Então, provavelmente, se o Bahia não renovar o contrato dele, vai ser complicado esse cara no gol agora, velho. Aí fica difícil, viu?
Com a renovação do João Paulo, a gente não tem essa informação, não. Até porque, se ela ocorrer, ou se era objeto de desejo do Bahia, pode ter mudado de duas formas. A primeira forma é o quê? É você ter o João Paulo hoje, você poder renovar com o João Paulo, e a depender da contusão do Léo Vieira, você não precisar ir atrás de um outro goleiro. E aí vem o Marcos Felipe no combo, né? Que é a grande questão. O Bahia hoje, se tivéssemos um jogo hoje, como vamos ter Bahia e Botafogo, só tem o João Paulo de goleiro do time principal. Se João Paulo não renovar com o Bahia, a partir desse momento o Bahia tem que torcer fervorosamente para que o Ronaldo volte 100%. A não ser, aí que vem a outra questão.
Tem chance do João Paulo voltar, o Ronaldo voltar agora? Eu ia perguntar isso. Tem chance?
Não, acho que não.
Agora você fala sábado?
É. Não, acho que não, cara.
Ele tá treinando com bola.
É, treinando com bola é um processo que assim, a transição ela demora muito.
Mas num processo arriscado, a gente às vezes vai pro sacrifício. Você acha que o Rogério Ceni colocaria o Ronaldo? Para chegar para o Ronaldo, vem cá, você tem condição de chegar sábado pro jogo? Você acha que isso poderia acontecer?
Mas aí, se a gente tá falando de um goleiro que tá treinando todos os dias, como o João Paulo, e a gente tá falando de ritmo de jogo, imagina pra um cara que tava no departamento não. Médico. Não, totalmente, mas tô falando o seguinte.
Totalmente, concordo com você.
E você não vai querer perder mais um jogador, né?
E foi porque joelho, ele, né, Marcos?
Exato. Ele entra num jogo desse. Não, foi cotovelo.
Ah, é, foi.
Se ele entra num jogo desse contra o Botafogo, a primeira bola que vai no gol, ele falha. O Rogério Ceni e o Bahia não perde só o jogo, não. Perde mais um goleiro pra temporada.
Aí acabou tudo, né?
É, porque até você recuperar moral e você ter a confiança no torcedor, o Bahia não vai correr atrás de um ou dois goleiros, não. Vão ter que correr atrás de três. Então eu não acredito, não. E eu acho que é uma predisposição de um atleta que pode estar totalmente sem ritmo de jogo, né?
E aí, Flávio, você arriscaria mesmo assim?
Rapaz, é de se pensar, viu? Porque eu concordo com o que o Marcos trouxe, é realmente um risco muito grande. Agora, o Ronaldo é um jogador, é um goleiro que tinha confiança ao torcedor antes da contusão, foi feia a contusão dele, mas com certeza o ambiente para o João Paulo, Fábio, eu acho que não cabe para ele nem banco, para falar a verdade, né? Dado o contexto, né? Ele foi muito mal no jogo, aliás, ele foi muito mal nos dois jogos que entrou no segundo tempo. E não é nem dizer que ele não teve tempo de aquecer no jogo do Coritiba, porque ele entrou no finalzinho do primeiro tempo. Ele poderia ter aquecido, eu acho que ele aqueceu no vestiário, mas aqueceu no campo mesmo, ficado no campo para aquecer. Então, se existir minimamente a possibilidade do Ronaldo entrar no gol do Bahia sem riscos ou com risco controlado, eu acho que o Rogério Ceni deve optar por Ronaldo, mas obviamente que a gente sabe que essa é uma probabilidade muito baixa, já que o Ronaldo está em transição ainda, está treinando com bola, mas foi uma contusão que ele sofreu muito grave, né? Luxação, uma hiperextensão ali no cotovelo, foi muito grave, né? E saber cair também faz parte da profissão de goleiro, né? Então o João Paulo deve ir para o jogo com ou o Arthur ou o Fábio como reserva ali do primeiro, do titular do Bahia, no primeiro título, primeiro reserva, que é goleiro de seleção de base, né?
Bom, vamos lá, eu tenho que faturar, tenho que ir no intervalo, já a gente volta com mais Vitória, com mais Bahia. Lembrando que amanhã, BNews agora, primeira edição, hein? Você participa com a gente, BNews agora, primeira edição, às 6h. Agora com o bloco de esporte de volta às 6h30, né, que eu chamo? É 6h30? É 6h30. Eu fiquei confuso, tô cansado hoje, gente, hoje eu realmente não tô na minha melhor fase vocal, física e mental. Intervalo e volto já.
Craques da Itapuã!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso: cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida, principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou pra pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Atenção, torcedor! Nesta quarta, dia 27, tem semifinal da Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
Direto do estádio Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte, Vitória e ABC.
Vitória! ABC!
Abertura das jornadas, 20 horas. Bola rolando às 21h30. Narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã.
Não perca! Nesta quarta, dia 27, ABC e Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM! É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet, Mix Mateus, somos um só coração, BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade, BetSul, sua bet de norte a sul, amigo de verdade está de olho na sua segurança, Neo Energia Coelba, mais por você, governo da Bahia, do lado da gente, e promoção joga junto com Bosch, participe com corra prêmios incríveis.
Bora, 9 horas mais 37 minutos, estamos de volta. Vou pro ouvinte, depois eu vou trazer Reinaldo para mais uma informação, Valença para mais outra informação e Flávio para poder ir vir para discussão também. Bota o povo aí para falar.
Gomes, boa noite bancada. Rapaz, eu tô vendo essa discussão aí sobre Renê. E assim, na minha opinião, cara, na minha opinião, é válido o Vitória comprar Renê, porque a gente sabe que futebol é uma roda gigante. Hoje o cara tá em cima, mas amanhã pode estar embaixo. E assim, eu acho válido o Vitória gastar esse dinheiro, arriscar, porque futebol hoje, meu irmão, se Renê, por exemplo, for um artilheiro do Campeonato Brasileiro, de uma proposta da Europa, quanto é que o Vitória vai lucrar em cima dele? Certo? E assim, eu acho que o Vitória tá no caminho certo. Tem que pagar, tem que comprar. E com certeza, quando o Vitória comprar, ele não vai largar esse osso tão barato, não, viu?
Valeu, valeu, meu irmão. Um abraço. Você trouxe aí um trecho do que Robson cantava, segundo Henrique Juliano. A vida é feito roda gigante. Então, misturei tudo sertanejo com pagodão e funk.
No sonho eu persisti, aí, resisti de lutar.
É isso aí, meu.
A gente subir, mas vi o mesmo cair. Por um milhar e ferir.
Vai derrubar a live do cara.
Alcançar aí. O sucesso, eu tive fé, fui a luta.
Aí, já foi. A vida é feito roda gigante. É pra contratar. Ô, Everton Bruno mandou você trazer mais uma rapidinha aí, Reinaldo Oliveira.
Vamos ouvir o Luan Cândido, né? Ele que bateu um papo hoje com a imprensa antes da viagem, até porque a coletiva dele foi 11 da manhã e o Vitória bateu em retirada para Natal por volta das 2 da tarde. Vamos ouvir aí o Luan Cândido.
É, conhecer o seu companheiro, isso é muito importante, né, no time. É, conheço o Kaká desde de criança aí, jogamos no Baense, né, na minha cidade natal, que é o Bar, e eu acho que isso é de extrema importância, né, conhecer o atleta, né, ter essa intimidade, assim, porque tudo flui dentro de campo, a comunicação, e graças a Deus aí a gente vem fazendo grandes jogos aí. Eu acho que isso é muito importante, conhecer seu companheiro de clube.
Anderson Matos, do canal do Dinâmico, ele parabeniza você pela volta por cima no Vitória e observa que você tem atingido um nível muito alto como zagueiro, e ele gostaria de saber qual a sua preparação fora e dentro do clube para performar tão bem nos jogos.
Agradeço por isso. Eu acho que é o trabalho, cara. Independente se você está jogando ou não, você tem que trabalhar, tem que estar focado nos seus objetivos do clube. Eu acho que é isso, né? A dedicação, né, o trabalho, o esforço de cada dia, que quando a oportunidade surgir, você está preparado. Então eu estava preparado e graças a Deus posso desempenhar em um grande futebol.
Scarlett Luiz, Unidas pelo SV, percebe-se você mais seguro nas divididas, na saída de bola e cada vez mais entrosado com o sistema defensivo. O quanto essa adaptação coletiva tem influenciado diretamente no seu desempenho individual dentro de campo?
confiança, né? Ter confiança de todo o elenco, confiança nos jogadores, eu acho que isso facilita muito, né? Ter jogadores ali corajosos para sair jogando, né? Quando tem que sair jogando, eu acho que isso é muito importante. Cada jogo, né? Cada treino a gente vai ganhando mais confiança e eu acho que isso facilita muito.
Emílio Pinto, da Rádio São...
Beleza, beleza, tá? Já ouvimos aí o Luan Cândido, ele que é o companheiro, né? Como ele bem disse, companheiro de zaga do Kaká, e eles são amigos de infância, e é por isso que ele estava respondendo em relação a isso aí. Luan Cândido que deve ser o titular amanhã, Fábio, na zaga do Vitória.
Beleza, o Luan Cândido que a gente criticou, né? Muita gente criticou na chegada, a gente tem que ser muito honesto, tá? A gente criticou na chegada e não é que a gente tem que se arrepender não, porque a gente não pode ser também cronista de favas contadas, esperar chegar, jogar, para poder ver o que é que dá. A gente deseja sempre uma boa sorte, mas se fosse no início do mercado, antes dele chegar, ninguém diria que era um bom reforço pelas últimas temporadas dele. Hoje você diria que o Luan Cândido é um péssimo negócio? Claro que não. Acho que ainda é cedo para poder dizer também que ele já é uma realidade, já recuperou o futebol, mas que aqui no Vitória ele tem conseguido uma sequência bacana, tem. E outra, ele ganhou titularidade não é porque mereceu não, é porque faltou opção no Vitória. Ele entrou no time titular do Vitória porque caiu de paraquedas no colo dele.
Porque o Vitória perdeu dois zagueiros, o Edu e o Camutanga, os dois por lesão.
Ele era a terceira opção aí.
E veio como lateral esquerdo, né? Porque ele era lateral esquerdo. Você lembra que a gente debateu
isso,
aqui?
Discutimos
vem
isso.
Vem lateral esquerdo pra ser zagueiro do Vitória? Como é isso? E aí pois deu certo.
E deu certo. Então, mérito do treinador que deu confiança pra ele recomeçar e reencontrar o futebol. Mas hoje é uma realidade, Flávio Lordelo.
É, o Luan Cândido conseguiu ali ganhar uma confiança, né? O Vitória que vivia uma crise na sua zaga no início do ano. Perdeu muitos atletas ali de forma sucessiva. De forma até estranha, porque a gente até falou que a gente questionou o departamento médico do Vitória, o Matheus Silva continua no estaleiro, né? O Matheus Silva que chegou ali pela zaga pela direita pro Vitória não conseguiu performar depois do jogo contra a Juazeirense na sua estreia. E o Luan Cândido é o contrário, ele começou de uma forma oscilante, vacilando bastante, mas improvisado como zagueiro e agora consegue um bom ritmo, né? Isso é bom porque dá a opção ao treinador, o Jair Ventura, de jogadores mais versáteis. O Luan Cândido, assim como o outro garoto da base, como é o nome dele? Me lembrei. O que, jogou, que é volante, jogou de zagueiro também? Como é
o Edenilson.
O Edenilson são jogadores que mostram que tem várias facetas dentro do elenco. Então, para o Vitória, nessa conjuntura, é até mais fácil para o Jair Ventura mudar um pouco do esquema tático dentro do jogo do que um zagueiro mesmo, né? Já que o Luan Cândido é também um lateral esquerdo.
Bom, beleza. Tá aí 996542750. Mais um aí, áudio do povo participando. Depois mais uma do Bahia com Valência.
Boa noite, bancada Itapuã FM. Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Fábio, o comentarista aí fez uma pergunta a Reinaldo. Será que René, esse jogador todo, aí ele fez comparação com Alejo Vélez, que ele disse que tem experiência na Europa. O cara que fez 35 jogos no clube da Espanha, fez apenas 4 gols. Na Inglaterra, que eles disseram que o cara jogou na Inglaterra, o cara fez apenas 9 jogos, 1 gol. E esse ano, em 23 partidas na Argentina, o cara fez 6 gols. O Reinaldo, conta pra ele aí os números de René, a carreira de René. Boa noite.
Conta pra ele aí que ele não sabe não, Reinaldo.
O René tem bons números com a camisa do Vitória, não apenas, né? Nessa temporada aí foram bons números. São 26 jogos na temporada, 16 gols marcados. Esses são os números aí do René. Vitória que, ou o René que no Vitória tem números bons no Campeonato Brasileiro da Série A. São 9 jogos, 4 gols marcados, 1 assistência e no total da temporada, 26 jogos, 16 gols e 3 assistências. Então são números muito bons para a idade dele.
É, com certeza são números bons, né? Mas já tem um tempinho, eu acho que pelo... Qual é o nome dele, Everton? Qual é o nome dele? Da Caixa d'Água, acho, se não me engano, né? O nosso amigo da Caixa d'Água, viu? Um abraço pra você.
É Fabinho.
Fabinho da Caixa d'Água. Mas o futebol, você sabe que ele guarda muitas surpresas, positivas e negativas. E o torcedor, ele é assim mesmo. Ele tem esse comportamento que você teve e é totalmente plausível. E a nossa função aqui é ter um pouco mais de razão na análise. Eu diria pra você que o René é sim um bom projeto, uma boa aposta. O Vitória apostou e tá colhendo frutos, bons frutos, mas o René tá muito longe ainda de ser uma realidade. Ele precisa de cumprir uma ou duas temporadas com alguma regularidade para dizer que ele sim é uma realidade. Eu acho que o René está num bom caminho, mas eu trouxe o exemplo do Alejo Vélez para mostrar exatamente por um exemplo negativo, que na minha opinião é o exemplo do Alejo Vélez, porque não teve sucesso na Europa, e essa foi a minha comparação, e você trouxe bem essa questão. O Alejo Vélez, ele, apesar de ter experiência na Europa, não é uma performance que desperta grandes alusões ao torcedor do Bahia, exatamente com a mesma idade. Então, eu acho que você entendeu errado a minha comparação. Eu quis valorizar a aposta do Vitória no René e não desvalorizar, obviamente, porque o Vitória está fazendo um bom trabalho.
Mas sabe qual é o porém aí em relação a René? Você trouxe o Lúcio e tudo mais. É o valor da aposta. O valor da aposta do René é só cerca de 5, 6 milhões de reais.
Não é um grande valor, não. É um valor que vale a pena ser pago.
O Lúcio Bahia pagou quanto? 60. Não foi 60 para tirar o Lúcio Rodrigues? Não pagou aí tantos milhões aí por vários jogadores? Aposta, o valor da aposta, pelo que ele vem desempenhando numa Série A, eu acho que essa aposta é válida.
Muito bem pago. Mais um do Bahia aí, Valença.
Fábio, é o seguinte, agora aguardar para poder ver o que o Rogério Ceni vai fazer pro jogo de sábado. Por quê? Tem os retornos de Nestor, é um retorno figurativo, a gente já sabe que o lugar dele é no banco de reservas, mas o Eric volta a ser uma opção para o Rogério Ceni. E aí, temos dúvidas. A primeira, Eric volta pro time titular? A segunda, caso ele volte, ele vai jogar no lugar do Jean Lucas? A terceira, ou será que o Eric, sendo titular no jogo de sábado, ele vai fazer a função do Acevedo como primeiro homem no meio de campo? Se ele for o primeiro homem no meio de campo, pelo esquema do Rogério Ceni, Everton e Jean Lucas. Se ele for para poder fazer a do Jean Lucas, aí tem que ser verificado, porque deve ser o Caio Alexandre com Everton Ribeiro e o próprio Eric. Essas são as opções caso o jogador Eric venha a ser o titular na partida de sábado. Jogo que vale muito pro Bahia. Check-in a R$1 é diferente de ingresso a R$1. É bom trazer esse ponto, porque hoje o pessoal dizendo, rapaz, já tem ingresso de R$1. Se você for...
Já disseram que o Bahia tá no desespero voltando ingresso a R$1.
Se você for procurar no local que vende o ingresso, que é o próprio site, você vai chegar lá e não vai ter esse ingresso de R$1. É check-in por R$1. Check-in para o torcedor que já é sócio. Sócio garantido. Não, na verdade não tem mais acesso garantido, não.
Não, é com check-in.
É, ou só... tem um negócio...
Tem que usar o microfone, né?
Isso.
Tem as escalas de sócio. É sócio que ele tem possibilidade de ir pro estádio. Aí ele tem a possibilidade de fazer check-in. Aí tem o ranking também, né, Marcos?
É, tem um ranking em termos de assiduidade... Em termos de presença de pagamento também, isso é contado. E aí só esse check-in de R$1, ele na verdade é para quem é sócio do Esporte Clube Bahia e os critérios estabelecidos. Por exemplo, o cara pode ser sócio do Norte, mas ele está na linha 3, ele pode ver o pessoal da linha 1, linha 2 sendo contemplados com check-in e na sequência guardar o dele ou esperar até o último momento. Então não é ingresso de R$1, é o check-in para quem já é sócio do Esporte Clube Bahia.
Bora, vamos lá, 996542750, mais um áudio aí.
Boa noite, Reinaldo Oliveira, boa noite, Fábio Gomes. David só não veio para Vitória porque o empresário de David é André Cury. André Cury nunca gostou de fazer negócio com Vitória. Desde o tempo de Paulo Carneiro, eles dois foram brigados, então ele ficou com aquilo. ainda. E sobre Renê, Renê é melhor do que os dois centavantes do Bahia. Com 22 anos é melhor do que os dois. Do que o William José e do que Everaldo. Boa noite. Carlos de Pituaçu.
O Fábio.
Fica à vontade.
Fábio, deixa eu trazer uma coisa pra você aqui. Um amigo meu me pediu aqui pra falar com você, pra gente comentar um pouco sobre esse aumento abusivo do estacionamento da Fonte Nova, R$80 aí. Ele sugeriu uma política de estacionamento zero. Mas aí corre o risco da
e vai para onde?
É isso, até o Salvador vai levar o carro todo mundo.
Tem, né, que ir de Uber, né? Ou chegar
mas,
de ônibus.
Mas o estacionamento aumentou 100%, de 25 para 26. Um abraço para ele aqui. César Requião tá propondo aí, viu? Estacionamento zero. Setor N, EDG também. O bicho tá pegando. O estacionamento do Barradão não é tão caro assim, não, viu? E lá tem festa, né, Bri?
É, o Barradão lá, o estacionamento é R$30.
R$30, viu, torcedor tricolor? R$30 e lá tem festa, tem piscina, tem churrasquinho, tem banda. Tem uma festa danada lá, meu amigo Obina. Vai direto lá no estacionamento do Barradão. E eu recomendo, porque é uma festa, é uma cultura muito bacana, a torcida do Vitória.
Bom, vamos lá. Mais um áudio aí, 99654-2750.
Boa noite, galera da bancada aí. É assim, né? Jogador tem fases. Fases. Vai dizer que a fase do cara agora tá boa. Entendeu? Como os jogadores do Bahia já tiveram fases boas também, independente de qualquer coisa. E outro detalhe. Bom, Vitória tá ganhando agora, meio segundo turno aí, não significa que vai ficar ganhando sempre, nem que o Bahia vai ficar perdendo sempre. Fases, futebol são fases. A fase do Vitória tá boa e a fase do Bahia tá ruim. Não significa que vai continuar. Em relação ao Renê aí, é o que eu tô falando. Momentos. Ele tá no momento dele bom. Não significa que vai ficar o tempo todo, né? Quantos jogadores bons aí tem e atacante tá fazendo gol, daqui a pouco tá uma merda.
Valeu, valeu. Acesse bnews.com.br. Adolescente de 15 anos denuncia estupro em banheiro da estação do metrô de Salvador, hein? Adolescente de 15 anos é estuprado em banheiro do metrô. Acesse bnews.com.br. Amanhã mais detalhes às 6 horas da manhã. Amanhã também tem transmissão, tá? Vitória na Copa do Nordeste, Vitória enfrenta o ABC e o Bahia pega o controle remoto. Então amanhã com transmissão de... Peraí, meu irmão, não me atrapalhe não. Reinaldo Oliveira nas reportagens, narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, você vai acompanhar tudo, e comentários no grupo de Flávio Lordelo, que passa o jogo todo comentando a partida do Vitória.
É isso
aí. Mas é isso. Seu destaque final do Vitória aí, Reinaldo Oliveira.
O destaque final é a arbitragem de amanhã, tá? Trio piauiense, é o Antônio Dibe Moraes de Souza, é o árbitro, o Alisson Lima Damasceno é o assistente 1, Márcio Iglesias Araújo Silva é o assistente 2, quarto árbitro é lá da Paraíba, é o Bruno Monteiro Silva, e o árbitro de vida é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, lá de Pernambuco. Provável vitória rapidinho, Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Jamerson, Baralhas, Emanuel Martins, Zé Vitor e Mateuzinho. Vou botar o time completo. Eric e o... Vou botar o Kaiser, não vou botar o René não. Kaiser, como ele vem alternando ali o setor de ataque. Esse é o provável Vitória.
Valendo um picolé de água suja, seu placar pro jogo amanhã do Vitória.
O meu?
Lógico, eu tô olhando pra você mesmo.
2-1 Vitória, jogo duro.
Seu placar, Flávio Lordelo, um abraço e boa noite.
Boa noite a você, Rei, Marcos Valença, Fábio Gomes, todo torcedor baiano, tricolor e rubro-negro. Meu placar amanhã, 2-2, Vitória ABC.
Marcos Valença, destaque final do Bahia, valendo picolé de água suja, o placar do jogo do Vitória.
2-0, Vitória. Vitória traz a final pro Barradão. E, além disso, o jogo do Bahia volta aos treinamentos amanhã, visando esse duelo importantíssimo contra o Botafogo. Saber também o grau da lesão do goleiro Léo Vieira.
Obrigado, um abraço a todos, um abraço Everton Bruno, Henrique Juliano. Meu placar é 4-0, Vitória. Vitória na final, Vitória campeão da Copa do Nordeste. A todos um abraço, boa noite.
Craques da Itapuã! Itapuã,
Itapuã.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso, cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Já parou pra pensar que onde tem MDB? Tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Atenção, torcedor! Nesta quarta, dia 27, tem semifinal da Copa do Nordeste aqui. Itapuã. Direto do estádio Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte, Vitória e ABC. Vitória! ABC! Abertura das jornadas, 20 horas. Bola rolando às 21h30. Narração de Expedito Magrini. Comentários de Michel Corbacho. Reportagem Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã. Não perca, nesta quarta, dia 27, ABC e Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia.
Junior. Walter Junior.
Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio, que é o amor da Bahia. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a número 1 do FM. Nesta terça-feira tá começando o programa número 1 da sua noite. Na sua. É terça-feira e o zap da Itapuã tá liberado, 719-8258-9750. Daqui a pouquinho, à meia-noite, tem a reflexão da meia-noite e tem prêmios pelo WhatsApp da Itapuã. É mais amor na sua noite. Te convido a participar da melhor programação da sua noite. Amigo motorista, muito obrigado pela carona que nos dá com a Itapuã ao seu lado. Vem se apaixonar. Na sua. Na sua Itapuã, 10 e 2.
How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I'm full of?
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Rádio Itapuã FM.
See sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você.
Muito obrigado a você pelo carinho, pela carona nessa noite muito especial. Tem prêmios aqui pelo 71982589750. Você vai ligando, participando da nossa programação nos quatro cantos da Bahia. Sempre tem o rádio ligado na Itapuã, tá bom? Daqui a pouquinho, a meia-noite, a reflexão da meia-noite, a uma da manhã, as melhores do Relax. As duas, uma madrugada maravilhosa. As três, Cabelinho e o Acorda Meu Povo aqui na Itapuã. Oxe. O nome da rádio é Itapuã FM, 10:14 na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã.